No começo, os atos de apoio a Bolsonaro marcados para 7 de setembro tinham alvo e destino certo. Mas com o passar do tempo, depois de prisões e operações policiais, o mote dos protestos mudou. E uma palavra passou a ser usada pelos apoiadores do presidente para justificar a sua ida às ruas. Liberdade. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 1º de setembro de 2021. Se você entrar no site do Movimento nas Ruas, um dos organizadores dos atos bolsonaristas de 7 de setembro, vai encontrar lá uma contagem regressiva, convocando manifestantes a irem para as ruas. O mote ali, numa postagem compartilhada pelo grupo, é o seguinte, abre aspas, "Estaremos nas ruas em todo o Brasil, pela nossa liberdade, pelas futuras gerações, pelo nosso país", fecha aspas.
A palavra liberdade é a mais usada por apoiadores da manifestação bolsonarista nas redes sociais, como mostrou um levantamento publicado no jornal Folha de São Paulo na segunda-feira. É uma palavra mais abstrata do que as que vinham sendo usadas antes. O mote anterior tinha um destinatário claro e certo, o Supremo Tribunal Federal.
Eles vão receber um documento assim, vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. Vocês vão ter uma ordem. É assim que eu vou falar com o presidente do Senado. Isso é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. Já está tudo armado, o país vai parar. Norte a sul, leste a oeste. Os plantadores de soja vão pôr as colheitadeiras na estrada. Ninguém pode andar, nem carro particular, nem ônibus. Vai parar o país. Enquanto o Senado não tomar essa posição que nós mandamos fazer, nós vamos ficar em Brasília e não saímos de lá até isso acontecer. E se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É isso que você quer saber? É assim que vai ser. Pronto. E a coisa tá séria.
Esse que você está ouvindo aí é o cantor sertanejo e ex-deputado federal Sérgio Reis, numa mensagem de áudio que circulou em meados de agosto. Ele diz aí que está organizando atos junto com agricultores, produtores rurais e caminhoneiros. Ele deu detalhes de como o movimento ia acossar o Senado, fechar estradas e, se necessário, tirar na marra os ministros do Supremo Tribunal Federal.
Os bolsonaristas vinham se insurgindo especialmente contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Contra o primeiro, porque ele é relator de uma série de investigações que emparedam o presidente e seu entorno. O segundo, porque é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e se tornou contrapeso às ameaças de Bolsonaro ao pleito de 2022, que dizia que sem voto impresso não tinha eleição. A adoção do voto impresso chegou a ser votada na Câmara, mas não passou. Foi enterrado.
Por causa dessa conspiração violenta detalhada no áudio, o Sérgio Reis e outros 8 militantes bolsonaristas viraram alvo de um inquérito, pedido pela Procuradoria-Geral da República, o mesmo órgão que vem sendo acusado de blindar o presidente e os seus apoiadores. Esse inquérito também ficou sob a relatoria do Alexandre de Moraes. E o Moraes autorizou a Polícia Federal a fazer, no dia 20 de agosto, uma série de operações de busca e apreensão nos endereços dessas pessoas. Entre elas, além do Sérgio Reis, um deputado, um líder caminhoneiro e o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja.
Moraes também emitiu ordens protetivas, proibindo os investigados de se aproximarem da Praça dos Três Poderes, onde fica a sede do Supremo Tribunal Federal no dia das manifestações. Já o Sérgio Reis pediu desculpas, chorou, deu entrevista para um programa dominical deitado na cama e disse que falou bobagem.
No dia 13 de agosto, uma semana antes da operação na casa do cantor, o Alexandre de Moraes tinha ordenado a prisão preventiva de outro apoiador do presidente, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB. Ele está sendo investigado num inquérito que apura a existência de uma suposta organização criminosa, classificada como milícia digital, que agiria difundindo notícias falsas para atacar instituições democráticas.
Na decisão em que autorizou a prisão, o Moraes cita uma série de postagens e entrevistas do Roberto Jefferson, nas quais ele ataca o Supremo e o Congresso. Nelas, o ex-deputado propõe invadir o Senado e interromper os trabalhos da CPI da Covid, faz ameaças às eleições de 2022, clama por intervenção militar e insurreição popular e pede a cassação de todos os ministros do Supremo, além de ofender os membros da corte. Em muitos dos vídeos e fotos publicados por Jefferson recentemente, ele aparece portando armas. Em um vídeo de abril, por exemplo, ele aparece de balaclava, incitando cristãos a invadirem templos religiosos, à época fechados por restrições devidas à pandemia de Covid-19.
Além do Roberto Jefferson, tem um deputado federal bolsonarista que está preso em regime fechado. É o deputado Daniel Silveira, que foi para a cadeia depois de divulgar um vídeo ofendendo ministros do Supremo, defendendo a sua destituição e falando que já imaginou vê-los tomando uma surra. Fez também apologia à ditadura militar. Ele foi preso em flagrante, chegou a progredir para pena domiciliar, mas voltou para a prisão por violar a tornozeleira eletrônica. Ele já é réu no Supremo e aguarda julgamento.
Bom, foi nesse contexto que os bolsonaristas resolveram marcar a manifestação no dia 7 de setembro mesmo, num contexto de hostilidade com o Supremo. No mesmo dia da operação contra o Sérgio Reis, Bolsonaro apresentou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, algo inédito na história do país. O pedido foi negado dias depois.
Além de grupos de caminhoneiros, líderes evangélicos, setores do agronegócio, alguns empresários e militantes, os protestos ganharam a adesão de atores que não podem se manifestar politicamente, como diz a lei e a Constituição. São os policiais militares. O governo de São Paulo afastou do cargo um coronel que comandava um batalhão de 5 mil policiais, depois que ele usou as redes sociais para incentivar seus seguidores a irem às manifestações. Também no Rio e no Ceará, foram registradas mensagens de PMs e bombeiros convocando colegas para 7 de setembro.
O Bolsonaro começou a insuflar os manifestantes a participarem de 7 de setembro, dizendo que a liberdade do povo estava sendo sufocada por uma minoria. Ele disse que o povo teria uma oportunidade muito importante nos atos, mas não disse o que seria essa oportunidade. Numa entrevista para a rádio Fonte de Goiás, ele falou que o mote do protesto era a defesa da liberdade de expressão.
E essa agora, a grande pauta vai ser a liberdade de expressão. Não pode uma pessoa do Supremo Tribunal Federal e uma do Tribunal Superior Eleitoral se arvorarem agora como as donas do mundo e que tudo decide tocante a esse campo. Liberdade de expressão. Não podemos admitir um deputado federal preso até agora, não interessa o que ele falou, bem como um jornalista preso também e um presidente de partido preso também. Isso não justifica isso daí.
Você ouviu aí o Bolsonaro na entrevista que foi ao ar agora, na segunda-feira, dia 30. Ele não nomeia, mas faz referência ao Moraes, ao Barroso, ao Roberto Jefferson e ao Daniel Silveira.
O discurso do Bolsonaro para a Rádio Goiana é muito parecido com o conteúdo de um manifesto que saiu na terça-feira, dia 31, assinado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. É um documento com o título Manifesto pela Liberdade, divulgado depois do anúncio do adiamento de um outro manifesto, encampado por entidades como a Fiesp, Federação Análoga de São Paulo, e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Esse manifesto que foi adiado pedia harmonia entre os três poderes e foi sabotado por dois bancos estatais, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que viram nele um ataque a Bolsonaro.
O manifesto da Fiesp não se dirigia a ninguém em específico. Falava que o momento exigia de todos serenidade, diálogo, pacificação política e estabilidade institucional. Já o manifesto da Federação de Minas tinha um destinatário. Ele critica abertamente medidas tomadas pelo Judiciário, como a ordem do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de desmonetizar sites e portais bolsonaristas que difundem notícias falsas sobre as eleições. Fala também em investigações ilegais por parte do Supremo Tribunal Federal, que afrontariam a liberdade de expressão. E conclui dizendo que a defesa dos direitos individuais é o único caminho para um futuro de desenvolvimento e prosperidade para o Brasil.
Então, o mote das manifestações, pelo menos o mote que o Bolsonaro e os organizadores querem passar, passou a ser esse, liberdade. Uma palavra que não pela primeira vez está sendo usada pelo bolsonarismo.
Por exemplo, quando foi declarada a pandemia de Covid-19, o presidente se colocou já de cara contra qualquer medida de isolamento social, medidas que são centrais para bloquear a circulação do vírus e salvar o maior número de vidas possível. Nesse contexto, os bolsonaristas estavam sempre defendendo a sua liberdade de alguma coisa. A liberdade de ir e vir, tolhida pelas restrições de mobilidade. A liberdade de não se vacinar se não quiser, independentemente disso, sabotar a imunização coletiva. A liberdade de ir a cultos religiosos, mesmo com esses eventos sendo supertransmissores de Covid. Até agora, a Covid-19 já matou 580 mil pessoas no Brasil.
Bom, de modo geral, essas tais liberdades individuais do bolsonarismo ignoravam toda e qualquer responsabilidade da vida em sociedade, ainda mais num momento tão sensível. Por exemplo, a responsabilidade de não perpetuar a pandemia, infectando outras pessoas.
Esse uso da palavra liberdade em temas caros ao Bolsonaro apareceu também na semana passada, sexta-feira agora, dia 27 de agosto, quando ele disse que quer que todo mundo tenha a liberdade de comprar um fuzil. O presidente, que já assinou pelo menos 30 decretos para desburocratizar o acesso a armas e munições no país, disse nas vésperas de uma manifestação que ele está convocando que o povo armado jamais será escravizado.
Mas esse uso da palavra liberdade não é irrestrito. O Bolsonaro e seus apoiadores são violentamente contra o casamento gay e a descriminalização das drogas, por exemplo. O psicólogo Paulo Sérgio Boggio, professor do Mackenzie, foi procurado pelo Nexo em abril para explicar esse discurso bolsonarista em defesa da liberdade. E explicou para o Nexo porque, na visão dele, essa defesa é seletiva. Abre aspas. O que está acontecendo é que o exercício da liberdade, que tem de ser orientado por regras acordadas na sociedade, está se transmutando num exercício de individualismo, de egoísmo. Vemos determinados grupos tentando maximizar o seu próprio ganho a partir da imposição autoritária de suas visões de mundo. Fecha aspas.
Com flores não se ganha guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra.
Aí o Bolsonaro, numa cerimônia hoje, quarta-feira, entregando uma medalha de mérito desportivo a um boxeador militar, nas vésperas dos atos de 7 de setembro. Mais um exemplo de que é importante prestar atenção nesse uso da palavra liberdade por ele e por seus apoiadores.
Enquanto isso, a economia está num momento difícil. Inflação alta, juros altos, 14 milhões de desempregados. E hoje vem uma frustração. O PIB, que vinha de 3 trimestres consecutivos de alta, sofreu uma leve queda. O Marcelo Rubissec vai explicar isso melhor para a gente. Marcelo, como veio esse número do PIB e o que tem de importante nele?
No segundo trimestre, a gente teve uma queda no PIB na comparação com o trimestre anterior. Isso quer dizer que o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país no intervalo de tempo, foi menor entre abril e junho do que entre janeiro e março. Foi uma queda pequena, é verdade, ali um pouco abaixo de 0,1%, mas ainda assim foi uma queda. E no mercado, a expectativa média era de um crescimento positivo em torno de 0,2%, 0,3%. Então, não só foi uma queda, como também foi uma frustração das expectativas. Dentro dos números do PIB, a gente consegue ver que a agropecuária e a indústria tiveram queda nessa comparação com o primeiro trimestre. Já o setor de serviços teve um crescimento, mas ainda não foi o suficiente para levar de volta para o patamar pré-pandemia. A gente também consegue destacar que o consumo privado, que é o consumo das famílias, ficou parado, com crescimento zero. E o investimento, por sua vez, teve uma queda considerável.
E como está a perspectiva para o resto do ano?
Eu conversei com dois professores de economia justamente para entender um pouco dessa perspectiva. E aí vários fatores diferentes apareceram. O Cláudio Considera, pesquisador do FGV Ibre, disse que nesse PIB do segundo trimestre, a gente consegue enxergar que a retomada da economia está sim perdendo força. Ele falou que provavelmente esse otimismo relativo que havia no mercado até pouco tempo atrás tende a dar lugar para um certo pessimismo, ainda mais considerando que a pandemia ainda está acontecendo, agora com a ameaça da variante Delta e com a campanha de vacinação ainda em curso. Já a professora Renata Moracena, da PUC de São Paulo, destacou que a crise hídrica e elétrica é sim um risco para a economia nos próximos meses. Ela me disse que se faltar energia, não tem como ter uma perspectiva boa para a atividade e que o impacto do aumento da conta de luz sobre a inflação também é um fator importante. E isso fica ainda mais forte quando a gente insere essa crise hídrica no contexto de inflação alta, desemprego alto e renda em baixa que a gente está vivendo em 2021.
Valeu, Marcelo. O texto dele você pode ler amanhã em nexojornal.com.br.
O Os partidos de oposição ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela anunciaram que vão participar das eleições regionais de novembro, rompendo um boicote de 4 anos. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. 4 partidos de oposição na Venezuela, justamente os partidos mais combativos contra o presidente Nicolás Maduro, anunciaram ontem, terça-feira, em Caracas, que vão voltar a apresentar seus candidatos para disputar eleições no país. Esse setor da oposição venezuelana tinha conseguido uma enorme vitória no fim de 2015, quando conquistou pela primeira vez em muito tempo a maioria dos assentos na Assembleia Nacional. Diferente do Brasil, a Venezuela não tem uma Câmara dos Deputados e um Senado. O país é unicameral, o que significa que a Assembleia Nacional reúne em si todo o poder legislativo em nível nacional. Mas essa vantagem na Assembleia Nacional durou pouco. Em 2017, essa Assembleia foi suspensa pelo governo Maduro. Ele a dissolveu para convocar uma Assembleia Constituinte para alterar a Constituição. Para a oposição, essa manobra foi um golpe. Os partidos opositores boicotaram a eleição dos membros da Constituinte e, em seguida, não apresentaram um candidato para concorrer contra o Maduro nas eleições presidenciais. A partir daí, a oposição conseguiu mobilizar as potências europeias e os Estados Unidos para reconhecer o então deputado Juan Guaidó como novo presidente da Venezuela e para aplicar uma série de sanções e de embargos contra o governo Maduro. Os dois lados, governo e oposição, apostaram tudo numa queda de braço que não produziu vencedores. Maduro segue no poder, mas com recursos escassos. Enquanto isso, Guaidó perdeu força e ficou de lado. O anúncio de que os partidos mais combativos da oposição vão voltar às urnas é uma tentativa de romper esse impasse. Em 21 de novembro, os venezuelanos vão escolher governadores, prefeitos, deputados estaduais e vereadores. A União Europeia deve enviar observadores internacionais. Esse pleito regional é um primeiro passo para ver qual peso que as eleições ainda têm no país.
Da mudança do mote dos atos bolsonaristas de 7 de setembro, passando pelo recuo do PIB e chegando na volta da oposição ao tabuleiro eleitoral na Venezuela, durma com essa.
Roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.